Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O jornalismo dos pobres. Na Folha de São Paulo sai apenas uma fotografia com uma legenda de duas linhas. E no Estado de São Paulo, uma notícia curta num rodapé de página nesta terça-feira, dia 11. O fato é o 33º incêndio ocorrido em favelas de São Paulo apenas neste ano. Desta vez, a ocorrência foi em Paraisópolis, na Zona Sul. E mais uma vez, a imprensa faz apenas um registro burocrático do incidente. Aliás, incidente é a palavra escolhida pelos jornalistas quando se referem a um acontecimento negativo de uma maneira distanciada. Mas como tratar dessa forma indiferente um fato tão crucial para tantas pessoas? Afinal, as vítimas são aquela parte da população que está excluída dos direitos mais básicos entre todos os cidadãos. Para ficar apenas nas estatísticas que compõem a abordagem predileta da imprensa quando se trata de incidentes, que afetam a população mais pobre, convém registrar que neste ano São Paulo teve exatamente um incêndio por semana em favelas. Será que a insensibilidade dos jornais em relação aos paulistanos que vivem em circunstâncias precárias chega a embotar até mesmo a natural curiosidade dos profissionais da imprensa? Se houvesse um incêndio por semana em praças ou parques nas zonas mais bem aquinhoadas, com equipamentos urbanos, como estariam reagindo os jornais? No Estadão desta terça-feira, as estatísticas registram que, em pouco mais de um ano, os incêndios em favelas já deixaram 1.386 pessoas desabrigadas. Esses são os números oficiais baseados nos pedidos de bolsa aluguel feitos pelos que perdem suas moradias, pagos até que as famílias sejam realocadas. Diz o jornal que em 2006 eram 5 mil os desalojados por incêndios, enchentes e outras ocorrências. Neste ano, a Prefeitura está pagando 27.422 auxílios moradia, ou seja, esse é o número mínimo de pessoas que perderam suas casas e ainda não foram reinstaladas em outras moradias. Não é preciso muita imaginação para se chegar ao grau de transtornos e sofrimento que atinge esses brasileiros. Além de serem obrigados a viver em alojamentos precários, sem perspectiva de um teto decente, muitos acabam deslocados para longe de seus trabalhos, para longe das escolas e creches de seus filhos, quando havia tais benefícios. Sem perguntas. O registro burocrático dos incêndios em favelas é a manifestação mais escrachada da visão de mundo que predomina nas redações. Os jornais são capazes de dedicar página inteira em edição dominical para falar de hospitais para cães, mas não demonstram nenhum interesse em saber por que há tantos incêndios em favelas. Em alguns casos, um mínimo de curiosidade mandaria averiguar alguma coincidência entre certos eventos e projetos de avenidas que estão travados pela existência de barracos no trajeto. Em outros, seria o caso de investigar se os incêndios guardam alguma coincidência com processos judiciais por reintegração de posse de imóveis valorizados pela falta de espaços na cidade. Desde o polêmico episódio da expulsão dos ocupantes do bairro Pinheirinho, em São José dos Campos, quando compraram a versão oficial, os jornais parecem ter abandonado o assunto das moradias precárias. Mas a fumaça de barracos queimados não pode ser ignorada, mesmo porque os programas populares da televisão vasculham a cidade com seus helicópteros e têm registrado todos esses acontecimentos. O que chama atenção é a insensibilidade dos jornais diante de tantas perguntas sem respostas, ou tantas respostas sem perguntas. Mesmo que se admita que a vida dos favelados não tenha o charme de uma nova boutique para animais de estimação, é de se esperar que haja pelo menos alguma curiosidade nas redações quanto à frequência e regularidade desses acontecimentos. Os incêndios são provocados pela seca? O trânsito complicado, tema de todas as semanas, impede a mobilização dos bombeiros? Nesse caso, diante de tanta regularidade nas ocorrências, não seria o caso de criar um sistema preventivo com postos avançados nas áreas mais vulneráveis? Como funciona o sistema de defesa civil nessas regiões? O que acontece depois do incêndio? Os barracos são reconstruídos? O espaço é dominado e revendido por traficantes? Há vereadores envolvidos? O que acontece com cidadãos que perdem documentos, inclusive o título de eleitor, nesses incêndios? São muitas as perguntas que caberiam nessa pauta, mas o silêncio da imprensa diz o suficiente.